Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Retomando os nossos trabalhos, tínhamos ficado no artigo 8º, o artigo 8º-A. Eu não sei se já estão... Com certeza que sim, senhor.
Obrigado. Tínhamos deixado para trás alguns artigos.
Eu ia sugerir que terminássemos as votações e depois de tudo terminado fôssemos ver, porque podiam estar relacionados, uns podiam estar, a menos que já tenham redações, e depois de tudo terminado, víamos até por uma questão de harmonia legislativa, quais seriam as redações a ficar. Fazia esta sugestão. Desculpe, não ouvi o que disse. Ah, muito obrigado.
Especialmente à sexta-feira.
Senhor deputado Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mónica Quintela. Boa tarde a todos. Este artigo 8º-A é uma proposta nossa e pretendia dar ao momento de administração do fármaco um artigo próprio. Acontece que dos seus 5... É o 8º-A. Acontece que dos 23, começa na 23, vai até topo da 25. Dos 5 pontos que esta proposta contém, este artigo 8º-A, há um que já foi aprovado anteriormente no artigo 8º e faz mais sentido estar aqui se vier a haver um artigo só sobre o momento da administração do fármaco, ou auto-administração do fármaco, e há outro que está proposto aqui que, de facto, já foi aprovado no artigo anterior e faz sentido que esteja nesse artigo anterior. Portanto, se me permitirem, nesta arrumação, eu retirava a nossa proposta do ponto 5 deste artigo 8º-A, na medida em que ela ficou basicamente tratada no mesmo ponto 5, mas do artigo 8º, diz respeito à eventualidade de inconsciência do doente antes da data marcada. A nossa redação é um pouco mais extensa, mas não altera o essencial do que está proposto. E queria-vos perguntar se, relativamente ao que ficou votado na última sessão do ponto 6 do artigo 8º, que diz respeito à inquirição do doente imediatamente antes da administração do fármaco.
Senhor deputado, desculpe interromper, só para dizer que a reunião está a ser acompanhada, portanto, nas votações pelos senhores jornalistas, na sequência, portanto, de ter sido enviado o link. Não estão presentes na sala, mas estão a acompanhar.
Muito bem.
Por link, porque com as novas regras não podem estar presentes. Muito obrigado, desculpe interromper.
Pronto, a proposta que fazia aqui era se, havendo um artigo específico para o momento da administração do fármaco, fará mais sentido que o ponto 6 que aprovámos da última vez no artigo 8º, que diz respeito à inquirição do doente logo antes da administração sobre se mantém a vontade, faria mais sentido estar neste artigo. Exatamente. O nosso texto é idêntico, tanto quanto eu vi que parece exatamente idêntico, é o ponto 2 do nosso 8º-A. É exatamente idêntico, se por uma questão de arrumação que faria mais sentido estar neste artigo 8º. Portanto, eu retiro o 5º, o 2º é o que já votámos no 6 do artigo 8º anteriormente e, portanto, basicamente o que estaremos aqui a discutir é o 1, o 3 e o 4, que basicamente explica o que é que acontece no momento da administração, quem é que pode estar presente, quem é que decide as presenças e o que é que acontece no caso de a vontade não ser confirmada, etc, etc. À semelhança do que fizemos, aliás, já em artigos anteriores.
Basicamente, passar o 6 do texto de constituição para...
O 2 do 8º-A.
O
2 do 8º-A. O 5 sai, ficaria um 8º-A com 4 números, em que 3 são novos e 1 já está votado.
O 5 do 8º-A é retirado.
É retirado, exatamente.
Da nossa parte, nada a opor, senhora.
Então... Vamos pôr à votação 1, 3 e 4 do artigo 8º-A da proposta de alteração da iniciativa liberal. Quem vota contra? Eu não sei se o senhor deputado Telmo Correia nos está a seguir por... Estava, mas não sei se nos está... Se está ligado, muito bem. De todo modo, temos a indicação de voto contra do CDS, a abstenção do PSD pelas razões que expliquei na sessão anterior, que, havendo liberdade de voto e sendo uma matéria de consciência, o PSD deu liberdade de voto aos seus deputados e, como tal, iremos fazer uma abstenção aqui na especialidade indiciária em bloco. e por ser uma questão de consciência, portanto, e agora vamos votar quem, quem sempre tem, que é o PSD, quem vota está aprovado pelos restantes partidos. Não sei se a senhora deputada Joacine Cata Moreira continua a acompanhar, se está presencial ou se continua a acompanhar o sentido de voto da senhora deputada Isabel Moreira. O 5 é retirado. E um. Retirado. E o artigo. Exatamente. E o número 2. O número 6 do artigo 8º passa para o número 2. Muito bem. E agora vamos ao artigo, nono, que só tem o texto de substituição, portanto é quem vota o artigo nono.
O CDS tem uma indicação de voto diferente no artigo nono, vai abster-se.
Exatamente, no artigo nono temos uma indicação diferente do CDS em que se abstém. O PSD abstém-se. Pergunto quem é que se abstém mais, quem vota contra. É aprovado o artigo 9º com os votos dos restantes partidos. Não temos a indicação de voto do PCP, mas relega para posterior. É, pronto, também, e a senhora deputada Joacim também, e acompanha o PS em todas as votações ou só nestas?
Todas.
Em todas, pronto.
Agora.
Aprovado. Temos agora.
Eu vou pedir a palavra,
senhora. É? A senhora deputada, eu não a estou a ver, a senhora deputada Joacim Cata Moreira acabou de pedir a palavra. Tem a palavra, senhora deputada. Senhora deputada Joacine Moreira, está a nos ouvir? Vamos prosseguir e depois, quando conseguir entrar... Não, é capaz de entrar agora. Ah, está a nos ouvir, senhora deputada? Tem a palavra. Uma boa tarde. Tem que ligar o microfone, por favor. Não a estamos a ouvir.
Sim, senhora. Não fui necessariamente eu, foi o senhor deputado dos CDS, mas era para reforçar que acompanho PS.
Obrigada, senhora deputada. Será tida em consideração. Muito obrigada. Tem palavra o senhor deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, senhora presidente. Penso que me estarão.
Ouviu, Sr. Deputado, mas não estamos a ver.
E agora também a ver, digo eu.
Agora sim, sim, uma fotografia.
E agora também a ver, digo agora eu. Está, muito obrigado. Sr. Presidente, só para dar nota de duas ou três coisas de uma forma breve e com isto também não tomar demasiado tempo ao grupo de trabalho, mas deixar claro. Em primeiro lugar, que em relação às votações há uma dificuldade compreensível, Sra. Presidente, da minha parte, que é a de, estando a acompanhar esta votação, não sendo presencialmente, nem sempre, e tendo o computador aberto para mais, porque não há outra forma de poder acompanhar, nem sempre aquilo que eu tenho aqui como guião são as últimas propostas apresentadas pelas diversas forças políticas, não é? Ou seja, eu vou tendo que ir atualizando o guião e ao mesmo tempo estar a acompanhar à distância. E isto tem só um problema, e é só essa retificação que eu queria fazer, que é, eu sinalizei quais eram os nossos votos diferentes, mas verifiquei, entretanto, que havia uma proposta da Iniciativa Liberal que não estava no guião que eu tinha e que foi votada, entretanto, corresponde ao artigo 3º do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal também, em que a redação final ficou: ao doente é sempre garantindo, querendo, os cuidados paliativos. Já foi votada, é o artigo 3º, foi aprovada, e sinalizar que também aí o CDS vota, obviamente, e em coerência a favor. Nós somos sempre grandes defensores dos cuidados paliativos, da própria lei de cuidados paliativos, temos várias propostas ainda para ser discutidas nessa matéria. A proposta em si mesma, na minha opinião, e com o devido respeito pela Iniciativa Liberal, é uma proposta um pouco redundante, porque obviamente o direito aos cuidados paliativos resulta da Constituição, da lei de bases da saúde, da própria lei dos cuidados paliativos, e portanto colocar aqui, obviamente, não faz grande diferença, é redundante, mas obviamente que quem sempre defendeu os cuidados paliativos não quereria votar contra. Dito isto, e não tendo eu detectado no guião que entretanto já imprimi e que penso que corresponde àquilo que estão a acompanhar, nenhuma outra alteração, confirmar que efetivamente nos abstivemos neste artigo 9º que acabou de ser votado, com um argumento muito simples. Este artigo 9º faz parte de alguma forma do processo, apesar de poder determinar o seu fim, mas fazendo parte do processo, não justifica o nosso voto favorável, mas a nossa abstenção, porque obviamente não nos opomos ao seu fim deste mesmo processo, que somos contra nestes termos. Fora isso, é só o outro artigo que assinalámos, se não me engano o 19º, que prevê a objeção de consciência, a proposta relativa à objeção de consciência, que esse votaremos a favor, e fora isso o nosso voto contra mantém-se em tudo o restante. Se eu detectar ou se houver alguma alteração, Sra. Presidente, sinalizarei, não querendo estar permanentemente, obviamente, a tornar estes já longos trabalhos, que obrigam de resto a estas sessões contínuas, a serem mais complexos. E muito obrigado, e muito obrigado pela disponibilidade de me ouvirem e permitirem esta interrupção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naquele voto, no artigo dos cuidados paliativos, foi aqui falado que provavelmente o CDS iria acompanhar esse artigo, atendendo à ratio que nos explicou das votações que ia fazer. Só não fizemos, porque efetivamente não tínhamos essa indicação e não nos podíamos substituir à vontade do Sr. Deputado.
Eu não percebi na altura, mas...
Como são votações indiciárias, poderia ser alterado e retificado a todo o tempo.
Claro, não me apercebi, mas é assim, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permite, ainda espero que o deputado Tomo Correia esteja a ouvir, recordar que no artigo 19, que acabou de ser referido como um artigo onde o sentido de voto do CDS não corresponde à generalidade do sentido de voto do diploma, que há várias propostas, portanto, que se conseguir definir já o sentido de voto para todas, ficamos esclarecidos. Senão, na altura, há que ter o cuidado de estabelecer, em relação às várias propostas para o artigo 19º, o sentido de voto do CDS.
Muito bem, mas entretanto vamos prosseguir, porque senão era um salto aqui que não se percebia, não vamos do 10º para o 19º, quando lá chegamos, com certeza que o CDS estará
atento. Eu estou disponível para isso, Sr. Presidente, se quiser. Catarino Figueiredo, quiser, estou disponível já para isso.
E qual é o sentido de voto, Sr. Deputado?
Sra. Presidente, o sentido de voto aí é muito simples, e aí só será definido, obviamente, na altura. Eu, para nós,
claro,
e para mim não faz grande diferença, porque das várias leituras que eu fiz, das várias propostas, todas elas consagram o direito à objeção de consciência. Para nós o que é importante é que o direito à objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde seja consagrado. Uma redação ou outra redação, eu espero que os partidos proponentes consigam consensualizar uma redação e nós estaremos a favor dessa redação consensualizada sem nenhum problema. O importante é que se consagre o direito à objeção de consciência.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Fizemos, já está, portanto, o número 1 e o número 2, não é? Aprovado. Agora, temos aqui, no artigo 10º, vamos votar o número 1 da proposta do PEV. Sim. Que se reporta à questão dos locais autorizados para a prática. Um e o dois, exatamente, ou seja, em que é uma questão, o PEV propõe que seja apenas no SNS, no Serviço Nacional de Saúde. Muito bem, podemos votar? Quem vota contra? O PS, o Bloco de Esquerda, o PAN, a Iniciativa Liberal, o CDS, a deputada Joacine Catar Moreira. Quem se abstém, o PSD, é rejeitado. Um e o dois, que é rejeitado. Vamos agora, deixa-me só aqui ver, temos o número 3 na proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Muito bem. Então, temos o número 1 e o número 2 do texto de substituição. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. É aprovado pelas restantes forças políticas. 1 e o 2. Do texto de substituição do artigo 10º. Temos agora o número 3 do texto de alteração da Iniciativa Liberal. Do... Sim, 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 sim. Do Bloco de Esquerda, sim, tem razão. Querem consertar uma, querem reconsertar uma redação ou passar direto à votação, senhores deputados? Não, porque a questão que se pode aqui colocar é que tem...
Pois, é que, exatamente. Eu compreendo a precaução, digamos, mas eu não concordo com ela e, portanto... Preferia que se votasse o texto do Bloco e depois, se não for aprovado, se votasse o texto da Iniciativa Liberal. Inclui, claro, inclui, com certeza. É uma formulação mais aberta que inclui todas essas possibilidades.
Bem, vamos então votar o número 3 da proposta de alteração do Bloco de Esquerda, número 3 para o artigo 10. Quem vota contra, o CDS. Quem se abstém, o PSD e Iniciativa Liberal. É aprovado com os restantes votos das forças políticas, ficando prejudicado a proposta do número 3 da Iniciativa Liberal. Passemos agora ao artigo 11º. Pena. 11º e 12º. Exatamente, do texto de substituição, porque não tem nenhuma alteração.
Não.
Exatamente. Portanto, quem vota contra o CDS, quem se abstém, o PSD, é aprovado, são aprovados, 11 e 12. Com os votos dos restantes partidos. Desculpe, Sr. Deputado, não consegui perceber.
Relativamente ao artigo 13º, os seus pontos 1, nas várias, nas 6 alíneas, e 2, só há texto de substituição, podemos votar eventualmente em conjunto, inclusivamente, esses dois pontos.
Estava aqui a ver, porque recordo-me que não é aqui, que é a questão, e queria colocar esta questão, mas não é aqui, que é a questão do sigilo profissional por parte do médico e do sigilo e da confidencialidade sobre toda esta tramitação, que depois colide com questões de muitas vezes de negligência ou erro médico, mas depois também já falaremos. Eu estava a ver, não, mas não é. E isso preocupa muito, mas falaremos. Então, vamos votar o artigo 13º, número 1, alíneas A, B, C, D, E e F, e número 2, do texto de substituição. Do texto de substituição. E o 3 também, certo? Pois isto fica aqui despernado. E o, portanto, é o número 13 completo, é o 13º completo. Quem vota contra, o CDS, quem se abstém, PSD, é aprovado com os votos a favor dos restantes partidos. Temos aqui uma proposta de alteração relativamente ao número 4, número 3 e 4, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado. Mais uma vez, Sr. Presidente, aqui a ideia é tornar claro que é ao médico orientador que compete estar, não precisam de explicações, está claro isso? Muito bem. E sobretudo o acesso ao...
É importante que o doente tenha acesso ao seu registro clínico, que muitas vezes não o dão. É que não dão. Pois, porque é que não dão, mesmo noutras situações, até porque um dos deveres que decorre do Código Deontológico dos Médicos é que só devem dar, que é uma coisa que me faz uma certa aflição, só devem dar informação aos doentes que entendam necessários. Portanto, há ali quase uma tutela relativamente a isso. E acho que é muito importante que o doente possa ter acesso a todo, para que em consciência possa ver. Muito bem, vamos então pôr à votação os números 3 e 4 da proposta de alteração da IL. Quem vota contra, o CDS, quem se abstém, o PSD, é aprovado com os votos das restantes forças partidárias, e que passam a assumir a numeração, respectivamente, do número 4 e 5 do artigo 13º. Certo? Só aqui peço só um minuto para ver aqui as minhas notas nos textos da lei mesmo, que eu consigo ler melhor nos quadros. Por acaso aqui não tenho. Estava a ver se tinha posto aqui algumas objeções minhas. Porque eu aqui não tenho. Então agora vamos votar o 14º, não é?
1, 2, 3 até a linha B, que é tudo igual. E
ela
não tem.
Ela não tem, tem.
Mas isto é igual.
Estou comparado com isto. Isto é mais pesado.
Portanto, até a linha B do número 3, não há alterações. Depois temos uma alteração da bloco de esquerda à linha C.
Certo.
Até aqui à linha D é igual.
É igual. Muito bem. Senhores deputados. Eu reiterando que estas são dúvidas que eu individualmente e não o PSD, reiterando esta informação, que são dúvidas que me ressaltam ao ler o texto, eu pergunto, aqui está o médico orientador e que queria colocar esta questão aos senhores deputados, designadamente a iniciativa ali, portanto, a todos que subscreveram. O médico orientador elabora no prazo de 15 dias, a minha questão é que 15 dias após a morte, o respectivo relatório final ao qual é anexado o RCE e remetido à Comissão de Avaliação e à IGAS. Consideram, reputam como necessários 15 dias ou 15 dias na vida de um médico, que depois anda sempre a correr e com as coisas, não será um tempo excessivo que depois possa fazer esboroar a memória? É uma questão que eu coloco, que reputam 15 dias como o tempo necessário. Uma coisa que já está documentada?
Sim.
15 dias? Mas que não vão ficando registadas no decurso do processo? Pois. Muito bem. Vamos, então...
Portanto, 1, 2, 3, até à linha D, pode ser votado em conjunto.
Muito bem. Quem vota artigo 14º, números 1, 2, 3, alíneas A e B.
A e B.
Do texto...
Não, A, B e C.
Não, não, o C tem uma proposta de alteração. Tem uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. É aprovado com os votos dos restantes partidos. Vamos agora...
Para a C do Bloco de Esquerda.
A C do Bloco de Esquerda. Está coerente e parece-me, pois, em termos de harmonia... A harmonia. Tem que haver uma harmonia legislativa. Não é? E coloca... Vamos então votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda para a linha C do número 3 do artigo 14º. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. É aprovada. Com os votos das restantes forças políticas, ficando prejudicada... à linha C do texto de substituição.
Uma alteração da iniciativa
geral, que é como é que a substância se trata de um texto? Transforma a D em três sublinhas, uma que é facto de ter substâncias e depois a crescente a data do local.
Há coisas que são repetidas.
Mas esperem, não. Não está, porque isto... Ah, depois do relatório final, exato. Aí está repetida, a I da iniciativa liberal é a D do texto de substituição.
Não, aqui a questão é que está-se a querer particularizar num único artigo aquilo que também deve constar do relatório. Aí é D, aí é E. É que é nova e que também não... Só com a 3Is, não é?
Só com a 3Is.
Os fundamentos vêm-se remeter justamente. Muito bem.
Pois, provavelmente aqui a lógica é que isto são coisas... Não. Não,
então,
tem,
se calhar,
não tem lógica, então, tem pouca lógica, digamos.
A iniciativa, portanto, liberal retira
e a 2Is e
não
quer
é?
Propor a
e
3Is
e
sobre a forma
votamos os 3Is, que passaria a F Certo?
Sim, senhor.
Passaria a F do texto de substituição.
Só se vota S, não é?
Só se vota S, exatamente. Exatamente.
Podemos votar, senhores deputados?
Então, mas nesse caso,
a C já está, agora é só D, D, E, F. E o 4 já agora?
E o 4, que é?
Que é? C, D, E, 9, F, 4.
Exatamente.
Sim.
Então, vamos votar as alíneas D, E, a F, que corresponde aos 3 I's da alínea D da proposta da Iniciativa Liberal, e o 4 do texto de substituição. Quem vota contra o CDS, quem se abstém o PSD, é aprovado com os votos dos restantes partidos e deputados não inscritos. Estes aqui são retirados. Ficasse no 15.
O artigo 15 do texto de substituição fosse o artigo 9 da lei. Ok? Portanto, há uma décima colocação.
Certo. Então vamos ver.
Porque diz respeito às condições gerais. Só por isso. É só, portanto, uma questão de colocação do texto.
Antes da revogação, certo? Sim, nada contra.
Qual é que remete para salvo o disposto no artigo 8, número 5? Qual é?
Aqui para a frente.
Qual é o artigo 8, número 5? Qual é o artigo 8, número 5?
Ah, vai ter que ver a consciência do grande.
Pois, portanto, isso quer dizer que tem que se votar a colocação, tem que se votar este inciso, que vai ser aprovado, porque diz respeito ao.
Não, nós aprovámos o 5 da proposta. Portanto, este 5 é no caso de quem consciente do Estado de
Morte,
não.
Não, não. Esta fica prejudicada.
Certo, mas a nossa missão.
Não, foi reprovado.
É o nosso bolo. Temos que respeitar a nossa proposta.
Claro.
E a nossa proposta foi aprovada.
Então, o que se aprova é o 15.
Se quiserem aprovar, estás bom.
Se aprova é o 15. Se vocês assim votarem.
Talvez o mais, eu podia sugerir que fosse mais arrumadinho, ver qual é o texto e depois ver onde é que
pois,
é que achamos.
Exatamente, é melhor primeiro votar o texto.
É isso.
Portanto, o que o Bloco de Esquerda propõe, deste número 1, é o que remete para aquela questão.
Isso.
Pronto, e que foi reprovado, portanto fica prejudicado.
Portanto,
15
do texto.
Vota-se o 15, número 1, porque depois temos uma proposta de alteração da IL.
Exatamente.
Certo? Então.
Iniciativa Liberal, porque o nosso
podemos votar.
Não foi assistida.
É?
A morte do nosso nome postenso ainda não foi assistida, portanto.
E se ele?
Não é ele não existe.
Iniciativa Liberal.
Se o PCP insiste em PCP, eu insisto em Iniciativa Liberal.
Mas ponham-lhe outra.
Se quiserem
outra
cortar, porque demora muito tempo, os liberais, até com o gesto assim, eu admito. Os liberais também
não. Não, pois era um gesto positivo. PCP.
Então, e ele? Ele nunca. E mesmo ele ficam a saber que para o próprio não é.
Não digo mais ele. É só por.
Pronto, isto é, já tem que se habituar todos os outros.
Eu até peço.
Não vos queria distrair em relação a isto.
E então,
número 1 podemos votar, exatamente.
Vamos votar. Esperem aí, os senhores deputados.
Prescindias do voto da Joacine para um carregador.
Então, vamos votar o número 1 do artigo 15, quem vota contra o CDS, quem se abstém o PSD, é aprovado com os votos das restantes forças políticas. Agora, o número 2, vamos ler todos o número 2 melhor, da proposta da Iniciativa Liberal.
Com licença.
Com certeza, Sr. Deputado.
Se eu estou a ver bem, deveríamos ter em conta o que aprovámos anteriormente,
já falámos disto,
que foi a proposta do PEV sobre assinatura a rogo. E, portanto, faria sentido manter em coerência aquilo que é proposto pelo PEV, não é? Porque o PEV aqui reproduz o que já foi no artigo anterior, que nós já não sei qual era, que nós aprovámos.
Que pede a antecipação da morte, não saiba ou esteja em possibilidade de escrever e assinar, pode fazer substituir por pessoa da sua confiança e por si designada para esse efeito, aplicando-se as regras do reconhecimento da assinatura a rogo na presença de profissional legalmente competente, devendo a assinatura ser efetuada na presença de médico responsável. E aprovámos este preceito.
Exatamente.
Sim, isto na essência prejudica aquilo que, isto que aqui está, porque a nossa distinção é entre há uma assinatura reconhecida notarialmente para a decisão inicial. Discutimos isto na altura. Para todas as outras.
O vosso número 2 e o vosso número 3, propostas de alteração que apresentam.
Não, o 3, atenção, o 3 penso não está referido a lado nenhum.
Pois é, preciso ver isso. O número 2 da proposta da Iniciativa Liberal está, já foi de alguma forma prejudicada, se entendermos seguir um critério de coerência e, portanto, aprovarmos o número 2 do PEV. Coerência com
não
o que aprovámos atrás.
Modo, eu acho que está mesmo.
Sim, senhores deputados, a proposta da Iniciativa Liberal, além do formalismo do reconhecimento, tem também a questão das testemunhas. Portanto, temos aí também, além de termos aqui uma prova...
Mas as testemunhas não fazem parte das regras de reconhecimento a rogo?
Como?
As testemunhas não fazem... Quando se diz...
Não, mas a questão... Sim, mas além disso temos também uma segurança adicional que requer aqui também que sejam testemunhas.
Mas eu argumentei isto na altura da discussão do ponto 2 do artigo 3.
Não, mas o notário não precisa das testemunhas.
Perdão? O que estou a dizer é que argumentei exatamente isso na altura da discussão do número 2 do artigo 3º, foi vencido e, portanto, ficou esta redação do PEV. Estando esta redação do PEV, não faz sentido haver qualquer outra redação que conflitua com este.
Sim, mas o facto da assinatura ser reconhecida, senhores deputados, o facto da assinatura ser reconhecida não significa que não possam ter testemunhas. Por exemplo, eu dou um exemplo. Quando há escrituras de justificação notarial, que é uma coisa com um grau de responsabilidade menor, é também feita no notário e são precisas testemunhas. Quando é feito um testamento, é feito no notário e são precisas testemunhas. Não basta a assinatura do notário. Portanto, ou seja, o que eu quero só chamar a atenção para uma coisa.
Pergunta,
o facto da assinatura ter o formalismo de ser reconhecida, não é só notarialmente, portanto, ser feita uma assinatura reconhecida por um profissional legalmente habilitado, ou seja, o notário ou o advogado, não invalida que não possam estar testemunhas, que me parecem que faz sentido. Senhor deputado André Silva.
Independentemente do que venhamos a decidir e a aprovar, eu recordo que na proposta que aprovamos do PEV, do artigo 3, número 2, Senhora Coordenadora, recordo que no artigo 3º, número 2 do PEF, que aprovamos, demos como suficiente a testemunha, a presença testemunhal do médico responsável.
Isto é uma questão de coerência com o que aprovámos anteriormente. Porquê é que aqui vamos acrescentar o que não acrescentamos?
Penso que é esse mesmo ponto da Senhora Coordenadora, é se queremos pensar em acrescentar.
Claro,
a resposta
eu estou...
agora.
Atendendo à importância da matéria que estamos aqui a discutir
e não distinguir
os
senhores, entre esta...
eu enquanto coordenador, mas os senhores deputados que se está a discutir são as chegas minhas que eu estou a dar, eu acho que não é, nunca é demais maturarmos e pensarmos bem o que é que se pretende fazer. Eu sei que sim, obviamente que quando chega aqui, mas às vezes
dá-me licença,
senhor deputado,
então vamos lá ver. O número 2 do artigo 3º, na redação proposta pelo PEV, que nós aprovamos, dizia respeito a uma situação excepcional, ou seja, a abertura do procedimento clínico, em termos normais, faz-se numa relação de como é que se diz, de articulação entre a pessoa que requer e o médico responsável, não é assim, o orientador. Pronto. Excepcionalmente, no caso dessa pessoa, do doente, portanto, não saber ou esteja impossibilitado de escrever e assinar, então aplicam-se as regras próprias do regime de assinatura a rogo. Portanto, apenas nessa circunstância excepcional. Ao voltarmos agora para o artigo 15º, nós estamos a falar da natureza pessoal e indelegável do compromisso da assinatura, digamos assim, da pessoa doente, do requerente, e, portanto, voltamos para o regime normal. O regime normal é o da assinatura da pessoa, que é requerente, ser pessoal e indelegável, salvo as circunstâncias excepcionais. Portanto, deste ponto de vista, eu creio que aquilo que consta do número 2 do artigo 15º, não é, do texto de substituição, justamente deve ser adaptado ao que aprovámos atrás com a redação do PEV, porque é exatamente a mesma coisa que tínhamos lá atrás. É exatamente a mesma coisa. E, portanto, não creio que faça sentido, neste artigo 15º, que é o que estabelece as condições gerais da indelegabilidade e da pessoalidade do compromisso, da assinatura, estarmos a acrescentar requisitos, a acrescentar ou a diminuir requisitos que já aprovámos lá atrás. Esta é a minha visão.
Que, corroborando a posição do Sr. Deputado José Manuel Pureza, referir que o número 2 do artigo 15º do texto de substituição que congrega as vontades e as previsões dos vários projetos de lei, no final, diz precisamente na presença de uma ou mais testemunhas.
E temos também aqui a proposta do PED para este mesmo artigo 15º, não é? Que reproduz. Não querem, os senhores deputados não querem. A NUC do PEV tem na presença de uma ou mais. Na presença de uma ou mais testemunhas. Eu sugeria, reiterava aqui aquela sugestão que tinha feito anteriormente, devidamente identificadas.
Sim.
Certo?
Acho que ficou isso
em relação. Devidamente identificadas. No registro clínico, certo? Vamos então votar o artigo 15º da proposta de alteração do PEV. Número 2. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. É aprovado com os votos das restantes forças políticas. Já do texto de substituição. Portanto, os outros ficam. Também. Número 3, estava aqui a ver. Senhores deputados, eu percebo perfeitamente o que está aqui e o interesse é óbvio, mas também deixo esta consideração e, obviamente, que aquilo que, e acompanhando-se a discussão, percebe-se que aquilo que está na mente de muitas pessoas e de todos nós é também evitar que alguém que possa vir a beneficiar com a morte de uma pessoa que recorra à prática do suicídio medicamente assistido ou de eutanásia, que possa beneficiar com isso. Mas se não estiverem, a maioria das pessoas, no momento em que morre, gostaria de estar rodeada da sua família. As assinaturas, exatamente. Pois. E tem que ser retirado qualquer escopo lucrativo. Muito bem, vamos votar. Senhores deputados, estão em condições de votar o número 3 da proposta da Iniciativa Liberal, número 3 do artigo 15? Então, quem vota contra, CDS, quem se abstém, o PSD, é aprovado com os votos a favor das restantes forças políticas.
Estava aqui o Silva em conversações violentas comigo, a dar conta de que, evidentemente, que esta solução é uma solução que tem dois lados. Tem um lado de precaução, que é o que acabámos de aprovar, tem um lado que pode revelar-se problemático, na exata medida em que se a pessoa está, digamos, tem uma rede de relações sociais muito diminuta e apenas...
Era precisamente o que eu estava a dizer.
Certo, certo. E, portanto, aqui é uma questão de escolha entre a preponderância da precaução sobre a preponderância da afetividade.
Estava a dizer isso, e o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo referiu, e bem, que se trata, portanto, da questão do reconhecimento da assinatura. Não prejudica a possibilidade de, naquele especialíssimo momento, se fazer acompanhar por as pessoas que entendam, não é? Portanto, é apenas o reconhecimento.
Não, é só da assinatura.
Até pode poder não funcionar. Não,
isso...
É apenas para reconhecimento da assinatura.
Claro, claro.
Pois.
Eu não quero interromper mais.
É que a identificação da testemunha... De quem é muito importante, porque desde logo muitas vezes nós sabemos que às vezes os próprios notários levam os funcionários dos cartórios para servir de testemunha, portanto, e tem que se perceber qual é a qualidade daquela pessoa, porque eu acho que aquilo que está na mente de todas as pessoas, não é? Quer seja contra, quer seja a favor do que estamos aqui a discutir, é que seja o mais certa, segura possível, não é? Portanto, é uma lei que... não há leis blindadas, mas blindar dentro do possível, portanto, sem esquecer o lado humanitário, não é? Que está subjacente a isto. O número 3, não é? É o número 3. Já estamos no 16. Mas só, senhores deputados, temos aqui a proposta do Bloco de Esquerda, é a proposta portanto, da epígrafe do capítulo, não é? Que está a responsabilidade médica e propõe direitos e deveres dos profissionais de saúde. É assim? Portanto, vamos votar esta primeiro. Então, podemos votar a alteração ao capítulo 3. Quem vota contra? O CDS. Quem se abstém? O PSD. É aprovada a alteração do Bloco de Esquerda, com os votos a favor dos restantes forças. Mas depois deixa-me pedir direitos e deveres dos profissionais.
Desculpe, eu tenho aqui uma dúvida. A propósito da intervenção dos profissionais de saúde, pois têm direitos à objeção de consciência, por exemplo?
Se eu puder explicar, este artigo 16 propomos uma redação bastante diferente do que estava no texto de substituição. Por um lado, separando no ponto 1 e 2 o envolvimento dos inscritos na Ordem dos Médicos daquilo que os inscritos na Ordem dos Enfermeiros podem fazer neste processo. E o ponto 3, que é muito importante, tendo uma natureza diferente, que é garante acesso a apoio psicológico de qualquer desenvolvido. Apoio psicológico dos profissionais de saúde. Noutros ordenamentos isto tem-se provado bastante... importante. Agora, estavas a dizer que relativamente ao 1...
Peço desculpa, o vosso 1 para nós não pode ser aceito porque no texto de substituição refere-se em harmonia, lá está a harmonia, com o que já aprovámos anteriormente, não só os profissionais de saúde inscritos na Ordem dos Médicos, mas também os inscritos na Ordem dos Enfermeiros, e o vosso não refere.
Já não me lembro como é que ficou exatamente. Portanto,
vocês tinham uma proposta segundo a qual, os enfermeiros não poderiam... Exato. Portanto, em concordância, em harmonia com o que já aprovámos.
Só um minuto de pausa, só para perceber aqui...
Na discussão desta matéria, todas as reflexões, todas as trocas de opinião são bem-vindas.
Qual era o artigo em que vocês falavam da... Foi aquele da Ordem dos Enfermeiros? É porque eu tenho a impressão que era só para prestação de informação.
Não era. Informar sobre.
Sim. Pois, acho que era só informar. Mas deixa cá ver. Aparecer. Onde é que isso está? Pá? Ai, onde é que vocês puseram isso? Pois, é aqui. É no artigo 8º. É no artigo 8º, número 2. A vossa proposta era: o médico orientador informa e esclarece o doente sobre os métodos disponíveis para praticar a antecipação da morte, designadamente a auto-administração de fármacos letais pelo próprio doente ou a administração pelo médico. Portanto, é sobre a informação, sim, mas refere-se à administração do fármaco letal.
Nós discutimos isto longamente porque este artigo é sobre informação, mas antecipava
certo, mas
uma
diz respeito
informação
à administração.
Das possibilidades.
Agora estamos a tratar da
administração ou auto-administração.
Não. O que está em causa é a administração. O que está em causa é a administração do fármaco.
Pronto, agora estamos a falar da administração.
E o
nosso ponto era,
não devíamos estar
a informar sobre uma eventualidade que não poderia ocorrer, na nossa perspectiva, que
certo,
é ser
certo, certo,
para
exatamente,
sobre
exatamente,
esta
exatamente. Portanto, agora voltando para o artigo que estamos a discutir, que é o 16.
Portanto, se no que ficou aprovado no texto de judicial, número 2 do artigo 8º, está prevista que se possa ser informado sobre um papel eventual que um enfermeiro possa ter neste processo, não faz sentido excluí-lo.
Sim, mas no 16. João, este número 2 dá uma latitude. O número 2 juridicamente dá uma latitude de interpretação que permite que um enfermeiro, sem a presença de qualquer médico, ajude a praticar. Porque o ajudar vale o que vale. E, portanto, o que aqui está escrito é que um enfermeiro pode ajudar...
Está a falar do número 2 do 8?
Claro, pode ajudar...
Do 16.
Agora estou a falar da administração. Esse está resolvido. O teu número 2 do artigo 16, a interpretação que eu faço, ou que pode ser feita, é que um enfermeiro pode ajudar...
Claro, o que está cá escrito, sim.
Pronto, pode ajudar ao ato. Não precisas de um médico. Porque repara que o número 2 não depende do número 1. Portanto, o número 2 é algo que está absolutamente isolado. E, portanto, alguém que consiga cometer suicídio assistido, por exemplo, no caso de suicídio assistido, tu não precisas, de acordo com o número 2, nenhum médico.
Eu percebo o que estás a dizer, mas tendo aprovado, e posso até estar a falar contra mim próprio, mas tendo aprovado aquilo que aprovámos no artigo 8º, isto abriria a porta a confusões. Ao separar os papéis de médicos e enfermeiros, não o tendo separado da mesma maneira no artigo 8º, estaríamos a abrir a porta. Eu percebo o que estás a dizer e, semanticamente, isso é correto. Do ponto de vista da comparação, não é bem correto. Se eu posso informar no artigo 8º o doente, a administração pode ser auto-administrada por um médico ou por um enfermeiro sob supervisão, é o que está lá escrito, quando eu estou a informar. Quando chega à administração, eu não posso dizer que o senhor pode tomar, auto-administrar, pode ser um médico ou pode ser ajudado, e o teu ajudado é de facto administrar,
por um enfermeiro.
Ajudar pode ser interpretado como a prática do próprio ato, inclusivamente direta. Não só do administrado, não era, e de certeza absoluta do auto-administrado. Não, claro que não é, João,
do
mas...
de vista do vosso, do que vocês votaram, e que eu nem sei se me abstive...
Mas esta norma abre essa interpretação e esse caminho que não queremos.
E é uma boa altura para vocês relerem as opiniões do Ordem dos Enfermeiros, porque podemos estar a acicatar uma sensibilidade e uma suscetibilidade profissional sem grande necessidade.
Força. Tendo em conta o que aprovámos antes, não ficava mais claro ficar o que está no texto de substituição, portanto, os profissionais de saúde inscritos na ordem dos médicos e também os inscritos na ordem dos enfermeiros, desde que a sua intervenção decorra sob supervisão médica, que é o que estava antes, podem praticar ou ajudar ao ato de antecipação da morte, excluindo-se aqueles que possam vir a obter qualquer benefício direto ou indireto da morte do doente, nomeadamente vantagem patrimonial. Ignorávamos o número 2 da proposta da iniciativa liberal, não, e o número 3 aprovávamos. E aprovávamos o número 3, que passava a número 2. Aquele inciso da proposta passava a número 1 e o número 3 da iniciativa liberal passava a número 2.
Senhores deputados, nós estamos a... Sim, mas também não me parece que tenhamos qualquer vantagem em estar aqui a colocar uma má redação, porque para não ferir suscetibilidades numa matéria destas, não há dúvida nenhuma. Há uma lei que regula os atos próprios médicos, de resto o ato médico é definido por natureza, e há o ato dos, vamos lá ver, médicos e enfermeiros praticam atos de natureza diferentes. E há determinados atos que os enfermeiros fazem por instruções dos médicos, porque mandam prescrever, porque mandam fazer determinadas coisas, não é? E, portanto, e até dentro de uma cirurgia, como já se referiu, o enfermeiro circulante, instrumentista, está a atuar em equipa, mas sob a supervisão do médico.
Eu não teria problema nenhum em concordar com isso. Vejo as opiniões expressas pelos enfermeiros e eles não veem a sua profissão assim, a sua própria profissão.
Pois, com certeza que sim.
Não veem a sua supervisão. É uma coisa colegial, é uma decisão tomada em conjunto.
Vamos votar o corpo do atual 16 do texto de substituição. Vamos votar em bloco. Ficaria o número 1 e o número 3 da iniciativa liberal passaria a número 2 deste artigo 16º. Votação em bloco. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? PSD. É aprovado com os votos dos restantes forças políticas. Ficaria... Muito bem. Artigo 17º. Só aqui ver se não tenho aqui. É mais fácil de ler assim, nos textos corridos. Eu consigo ler melhor do que nas tabelas. É o mesmo, mas é mais perceptível. Com certeza, Sr. Deputado.
Podemos voltar à linha D já?
à linha B do... que é informar o doente sobre o seu direito de revogar a qualquer momento a sua decisão de antecipar... Ah,
é livre, esclarecida e informada, não resultante de qualquer interferência ou coação externa, como, entre outras, a influência determinante de familiares...
Eu tirava-lhe o determinante. Posso fazer esta sugestão? Porque pode ser uma influência, não pode ser determinante, pode ser... Não é? Quer dizer, ele atirou-se, não se atirou... Não é? Vamos dizer assim, para não dizer outra anedota. É questão do determinante. A questão do determinante. Não, é diz a anedota, não é? Mas efetivamente o determinante aqui pode nos levar, no limite, a pensar se efetivamente ele influenciou. Mas esta influência foi determinante. Não é? Portanto, eu retiro este determinante aqui. Portanto, qualquer interferência, qualquer influência não deverá ser aceitada. Então vamos votar à linha D. À linha D da iniciativa literal, liberal, literalmente, retirando a palavra determinante, portanto ficando a influência de familiares, amigos ou outros grupos, de pertença ou não. E tem que ser de pertença, cuidado. Não, não, mas pode não ser de pertença, pode ser.
Não resultante qualquer interferência ou coação externa, como entre outras, a influência
de familiares, amigos ou grupos
de pertença.
Espera lá, o que é que estamos a fazer para isso? Que é para poder votar todos os acertos juntos no caso.
Não é que há aqui um bocado de racínio neste dedo da iniciativa ali. Calma, Sr. Deputado Isabel Moreira. Portanto, temos que comparar, compulsar a linha D.
O meu juízo sobre a proposta da iniciativa liberal, sem qualquer, enfim, sem qualquer outra coisa que não seja uma apreciação objetiva, ou tentando ser objetiva, é que é redundante esta
mas aqui a redundância...
Posso explicar? Eu achei que não era preciso explicar, se a secretária se me permite. É o único sítio do diploma onde se tenta densificar, como se diz agora, o que é dizer livre. Ou seja, não é uma mera questão de não ter uma arma apontada à cabeça. É apreciar as circunstâncias e perceber se a pessoa está a agir, de facto, na ponderação de tudo o que lhe é possível ter conhecimento, se está sobre outras formas de coação, nomeadamente aquelas que são menos fáceis de nos apercebermos de início, de grupo de pertença.
Mas isso fecha. Isso fecha porque o livre é muito mais do que isso.
O senhor deputado André porque Silva está ali de mão levantada.
Não, mas livre é, por exemplo, sem nenhuma doença mental.
Só para obedecer
não,
aqui uma
não, mas é que livre é, por exemplo, sem nenhuma doença mental.
Os casos onde eu acho que quando defines melhor, ajuda a uma decisão, não limita a decisão.
Ajuda. Não.
Não.
Não, mas é que a liberdade em para efeitos jurídicos na tomada de uma decisão tem por exemplo, a ver com o estar-se livre, não ter nenhuma doença mental, por exemplo. Portanto, é muito mais do que isto.
Não, mas
isto não é senhor, definição.
Senhor, por exemplo, o crime de coação não é, é uma interferência, há uma pressão, uma influência que é manifestamente exercida. E nesta situação nós sabemos, portanto, ou seja... Percebendo a redundância em termos jurídicos que foi aduzida pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, mas é daquelas redundâncias que me parece que reforçam as regras de garantia e segurança. Mas a proposta não é minha, portanto, eu estou apenas... É só o Sr. Deputado André Silva pediu para falar, mas é daquelas situações que me parece aqui, é como as cautelas e caldos de galinha que nunca fizeram mal a ninguém, desde que não sejam caldos que não.
Mas o caldo de galinha depois está excessivo.
Eu pergunto ao proponente a iniciativa liberal, se esta segunda parte da sua frase, da sua ideia, o que está a bolo, não pode ser utilizado como uma arma apontada ao profissional de saúde numa litigância qualquer, em que ele vai ter que comprovar que a decisão que foi livre, esclarecida e informada, do seu ponto de vista, do profissional de saúde, mas que tem que comprovar que claramente não resultou de nenhuma e qualquer interferência de coação e de influência de todos os grupos de pertença.
Não, as pessoas...
Não,
as pessoas...
Se o livro inclui todas essas circunstâncias,
então, inclui...
e mais algumas, e estas só particulariza, entre outras estas, esse argumento é sempre... Se é para litigar, esse argumento vale, eu diria, até fica mais protegido nestas circunstâncias, porque outras limitações de liberdade que não estejam aqui exemplificadas não contarão.
Não, mas atenção, as pessoas, os profissionais, Sr. André Silva, os profissionais de saúde nunca terão de fazer prova de factos negativos. Ou seja, só se forem acusados de alguma coisa, quem acusa é que tem que provar o facto positivo. Ou seja, nunca...
Estamos a falar de responsabilidade, Sr. Deputado.
Os profissionais de saúde, quer dizer, nunca pode acontecer perguntar a um profissional de saúde, olha, prove que não houve influência nenhuma, não sei o quê, em termos do responsabilizar criminalmente. Por exemplo, quer dizer, quem acusa é que tem de provar, não é?
Não.
Agora, o próprio processo tem de demonstrar com os elementos que nós trazemos aqui positivamente na lei, tem de ter elementos reunidos suficientemente para que fique claro que isso não aconteceu. Agora, não pode é o profissional de saúde ter ele o ónus de demonstrar que ninguém na família influenciou. Isso é evidente que o profissional de saúde não tem esse ónus.
O que vai, posso só esclarecer, posso só dizer uma coisa. Nós vamos aqui ter, se acontecer uma situação, queria só deixar isto à consideração, se acontecer uma situação de negligência médica, de erro, o que quer que seja, que pode vir a acontecer, e que estou convicta que, pela ordem natural das coisas, poderá acontecer, se o óbito acontecer no Serviço Nacional de Saúde, temos responsabilidade extracontratual, o que significa que o médico, o profissional, não vai ter que provar. Mas se acontecer numa clínica privada, temos responsabilidade contratual, o que significa que é o profissional de saúde que vai ter que provar que não cometeu. Portanto, temos aqui a prova, não sente o ónus da prova, a inversão do ónus da prova, consoante se trata de responsabilidade contratual ou extracontratual, quer não só ao nível da responsabilidade, como em relativamente aos tribunais, à competência dos tribunais. Exato, sim, mas é isso que estamos... Ou seja, pode ser difícil, diferente. Não, a responsabilidade civil, porque depois a responsabilidade civil vem acoplada no PIC, no pedido de indemnização civil. Pelo princípio da adesão ao
Código Penal. Muito para, porque esta linha aqui está,
Senhor Deputado,
está mal.
Presidente.
Agora estou a pensar neste princípio.
Queria fazer uma sugestão completamente. Relembrar-lhes estas regras da responsabilidade civil e do nexo de causalidade.
De sair, eu acho que esta linha tem que ser revista de uma forma completamente diferente, que eu estou a ler isto agora na lógica do que é que pode ter de ser demonstrado ou não. Porque reparem, as três primeiras linhas são de informação. As outras são de diálogo, de auscultação. Esta é assegurar. Assegurar é uma coisa que pode, em muitas circunstâncias, estar muito para além dos poderes e das competências do profissional de saúde. Portanto, esta linha não pode ter esta extensão aqui. Isto não pode. Seja qual for a redação depois ou particularização. Portanto, eu gostava de pensar nisto um bocadinho
muito
melhor,
bem,
porque não
bem,
é bem isto.
Muito bem, é melhor.
Provavelmente que a lei
eu concordo, dizer. Eu acho que se deve adiar esta linha, mas queria, então, já agora, que vamos todos refletir, há aqui um elemento... Há aqui dois elementos na previsão desta redação, que vai ser alterada, mas pronto. E depois logo vemos se é aprovado ou não. Um é o elemento de coação, o outro é o elemento de interferência. Ora, no que diz respeito à coação, parece que ninguém tem dúvidas, evidentemente ser livre é não
sim,
haver coação.
É tudo.
Agora, interferência, eu quero chamar a atenção para o seguinte, quer dizer, a pessoa decide livremente, mas evidentemente a pessoa tem um elemento, tem uma dimensão relacional. E, portanto, a pessoa em causa tem, evidentemente, familiares, tem, evidentemente, pessoas com quem se aconselha. É assim a vida, não é? E, portanto, eu acho que incluir aqui esta ideia de interferência, do meu ponto de vista, individualiza excessivamente aquilo que é... A decisão será sempre pessoal, mas ela é feita no ambiente de vida que a pessoa tem. E, portanto... consulta os seus familiares mais... Consulta, fala com... Isso é interferência. Portanto, não vale a pena prosseguirmos muito, porque já se percebeu que a Iniciativa Liberal pede para adiar este ponto e acho que faz muito bem. Enfim, sugeriria que na reflexão que fizéssemos tivéssemos isto em conta, não é? Porque há aqui qualquer coisa que... Por isso, eu devo já dizer que... Então deixem-me só concluir dizendo o seguinte. Eu acho que este debate, que naturalmente voltaremos a ter na próxima sessão, creio que mostra como é avisado o texto, a redação do texto de substituição. Porque nós só estamos digamos, quanto mais acrescentarmos, é a minha posição, pode estar errada, quanto mais acrescentarmos em termos de tentativa de definição precisa do que é uma decisão livre, esclarecida e... Quem?
Informada.
Informada, claro. Quanto mais acrescentarmos, mais fica por acrescentar. E portanto, eu preferiria ter uma formulação de caráter principial, como aquela que está no texto de substituição, que, digamos, não é por uma questão de latitude, é por uma questão precisamente de evitar elementos de litigância, etc, etc. Mas, enfim, falaremos sobre isso.
Eu queria só finalizar dizendo que eu continuo a preferir que seja assegurar que a decisão do doente é livre, esclarecida e informada. Isto para mim é o bom direito, é assim que se faz, claro, de uma forma principal, não é acrescentar casos práticos. Acho que isto aumenta a litigância. Portanto, para mim é assim.
Também acho. Senhora Coordenadora, quando é que a gente se pode voltar a encontrar?
Eu votarei contra qualquer outra alteração.
Senhores deputados, portanto, o 17, o 17º, não é votado.
Não é votado nada.
Certo? Ficámos no 16º. Para prosseguir, vamos então...
E esta
acrescentação ao pacote dos adiados? Portanto, o recomeço... Não, o 17, recomeçamos no 18º ou relegamos o 17 para a decisão final? Recomeçar. Como é que estão... Vou perguntar aqui qual é a disponibilidade das salas...
Para a
semana,
já temos isto.
Senhores deputados, tenho aqui a informação da senhora doutora Margarida, que nos diz relativamente à disponibilidade aqui da sala e dos serviços da primeira comissão, que poderia ser na próxima quinta-feira, após o plenário, deixa à consideração dos senhores deputados que vai ser renovação do estado de emergência, portanto vai ser decidido e que o plenário começa às 2 da tarde. Portanto, senhor vice-presidente, senhor...
Eu já não estarei de turno nessa altura.
Já não está, portanto não tem disponibilidade. O senhor deputado João Coutrinho, que é o único, não pode faltar ao plenário, que se falta ninguém o substitui.
Pode ser sim, depois do X passar hoje, não provavelmente, vou marcar já em qualquer outro lugar.
Portanto, no fim do plenário, o senhor está
assim? Não, é que nós hoje íamos.
Dia 24 não será outra vez.
Será então dia 17, no pronto, final do plenário.
Aquilo que estava previsto para dia 16 fica sem efeito.
Fica sem efeito, não temos aqui sala, okay, está aqui complicado, e então...
Dia 17,
nós fazemos a meia-noite juntos.
Ah, vamos trazer um bolinho. Vamos trazer um bolinho.